Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, estamos aqui com mais um podcast BMJ. Eu sou o Juliano Gribler, sou o diretor de Relações Governamentais da BMJ. E só para lembrar, este podcast está sendo gravado na quinta-feira, dia 6 de junho, e irá ao ar dia 7 de junho, na sexta-feira. Então, qualquer grande novidade que acontecer nesse intervalo de tempo não é nossa culpa. Hoje, para participar do podcast, temos aqui a Mariana Lírio, nossa consultora de Relações Governamentais, que acompanha a pauta de sustentabilidade.
Oi, Juliano, tudo bem?
Tudo bem, Mari. Temos também o Lucas Fernandes, nosso consultor de análise política.
Olá, pessoal, tudo bem?
E diretamente de São Paulo, temos a Verônica Prates, nossa coordenadora e consultora de comércio.
Oi, pessoal.
Bom, a gente teve uma semana bastante movimentada, várias votações no Congresso Nacional, mas também uma semana com uma pauta única e especial, que é a Semana do Meio Ambiente. E esse vai ser o primeiro tema que a gente vai abordar nesse podcast, quais foram as iniciativas que tivemos ao longo da semana com o tema de sustentabilidade. O Dia do Meio Ambiente foi no dia 5 de junho, na quarta-feira. A ONU colocou como um dos principais focos nessa semana o combate à poluição do ar. Então, Mari, o que aconteceu nessa semana de relevante com relação a essa pauta? É um tema que tem estado muito na mídia e noticiário e tem sofrido uma mudança na agenda desde o governo anterior para esse novo. Mas ao longo dessa semana, quais foram as iniciativas? O que vale a pena destacar dos acontecimentos?
Juliano, essa semana, tocando principalmente agora no início a questão da qualidade do ar, para pegar esse gancho, o governo ontem, na verdade, fez um evento no Ministério do Meio Ambiente e contou com o ministro da Saúde também, o Luiz Henrique Mandetta, e contou também com o pessoal da OPAS, o pessoal da ONU Meio Ambiente. E a questão da qualidade do ar, na verdade, o que ficou bem claro no evento é que não é uma questão tanto de trânsito, quanto é uma questão de saúde, na verdade, porque a poluição afeta e o Mandetta deixou isso bem claro, que é uma das causas hoje de grandes doenças pulmonares, então é algo que eles querem combater. E é algo que também o Ministério do Meio Ambiente deixou muito claro, que é o foco na qualidade na agenda de qualidade ambiental urbana. Então é algo que eles estão trabalhando avidamente. É a secretaria que hoje tem a maior visibilidade e está com uma equipe técnica muito boa. Eles estão focando em 6 fases, principalmente. A qualidade do ar é uma delas, é a quarta, que ainda teoricamente não foi lançada, mas ganhou esse foco porque a ONU Meio Ambiente já declarou a qualidade do ar como o tema do ano. E teve esse evento, teve também a questão do... O Bolsonaro estava presente, também o presidente Jair Bolsonaro estava presente na cidade de Aragarças, no Goiás. E eles lançaram um projeto interessante, que se chama Juntos pelo Araguaia. E eles, na verdade, eles querem fazer a recuperação de 10 mil hectares de área de preservação permanente ao longo do rio. E estava também o Onyx Lorenzoni, o ministro da Casa Civil, a Tereza Cristina, ministra do MAPA, né, da Agricultura e da Pecuária. Então, mas esses daí não são os eventos que eu queria destacar hoje, porque são eventos interessantes, mas não foi o evento aos quais eu daria o maior destaque. O que eu achei mais interessante foi o café da manhã da Frente Parlamentar Ambientalista. Porque contou, na verdade, a gente está acostumado, a gente tem acompanhado os cafés da manhã da frente, e a gente viu que os deputados são geralmente os mesmos. São o pessoal da oposição, pessoal do PT, do PSOL, do PSB. O PSB está fazendo um super trabalho com a questão do meio ambiente. Mas ontem a gente notou que tinha vários partidos diferentes. Tinha o pessoal do PSDB, tinha o pessoal do Cidadania, tinha inclusive o deputado Marcelo Ramos, que é o presidente da Comissão Especial da Previdência. E ele, geralmente, foi a primeira vez que ele apareceu. E ele queria deixar bem claro que a questão do meio ambiente não pode ser descartada, porque, querendo ou não, a gente tem que trabalhar no desenvolvimento sustentável. E principalmente porque, se você descartar o meio ambiente e começar a destruir a floresta amazônica, você vai perder reputação fora. As pessoas vão querer deixar de comprar, porque eles sabem que a gente não tem um selo mais sustentável. É uma coisa que o Brasil sempre prezou e sempre trabalhou muito fortemente nisso. Então, ele quis passar essa mensagem e é algo que... Assim, é uma mensagem clara para o governo que hoje, por exemplo, o mercado na Suécia, um mercado famosíssimo na Suécia, já declarou que quer deixar de comprar, importar produtos brasileiros, porque eles vêm por causa do agrotóxico que está sendo liberado. Dizem que em cerca de 20 a 30% dos agrotóxicos hoje que estão sendo liberados são proibidos na Europa. Então, ele ainda mandou uma mensagem para o Bolsonaro, falou: olha, maníaco esse homem aí. Então, uma mensagem forte. E é algo que o governo tem que trabalhar, porque, querendo ou não, é um soft power muito grande para pra gente o meio ambiente. A gente sempre foi o coração das negociações. Assim, a gente já teve importância, muita importância na questão da COP. A gente ia sediar a COP esse ano. Então é algo que a gente sempre usou ao nosso favor. E, por exemplo, assim, tem agora a questão do Fundo Amazônia. Tá tendo um debate sobre o Fundo Amazônia. O governo enviou a MMA, mandou uma carta pros embaixadores da Noruega e da Alemanha, que são os principais financiadores, falando que quer mudar a forma em que o fundo é feito. Eles querem deixar de financiar a questão da preservação mesmo da terra e querem querem controlar o desmatamento. É a principal causa do Fundo Amazônia, que tem cerca de 3,4 bilhões de reais. É um fundo riquíssimo. E aí eles querem, na verdade, alterar a forma que é feita para dar, na verdade, para os produtores rurais que têm áreas em unidade de conservação. E o pessoal da Noruega, o pessoal da Alemanha é contra isso. E, assim, eles ainda não declararam, acabaram de receber, falaram que receberam esse pedido do MMA, só que não tem uma resposta ainda. Eles ainda vão falar, só que é algo que causou polêmica e vamos ver como é que vai proceder essa questão.
É, até esse embate, né, entre a Frente Parlamentar Ambientalista e o governo, a gente viu também a questão do licenciamento ambiental, né, que estava sendo prevista a sua votação. O Rodrigo Maia determinou a criação de uma comissão especial para discutir o assunto, com o Kim Kataguiri presidindo, e foi visto como uma certa vitória da Frente Ambientalista, porque o tema não foi simplesmente votado, mas foi criada uma comissão para ser discutido o assunto um pouco mais a fundo. Então, essa resistência contra o avanço dessa pauta menos aliada com os ambientalistas, deve vir um pouco mais do Congresso. Apesar de que o Congresso também tem uma bancada ruralista muito forte, e a gente deve ter um avanço nessas pautas, mas deve ser um pouco mais comedido do que o governo, que ele tem é muito mais objetivo, né? Nas suas intenções, na forma como ele atua. E a gente tem um presidente que tem atuado muito por decreto. É o segundo presidente que mais atuou por decreto depois do Fernando Collor. Então mostra que essa pouca possibilidade de articulação com o Congresso, dificuldade de aprovar essas pautas, ele está tomando iniciativas que dependam unicamente da sua caneta. Verônica, você tem acompanhado esse tema de sustentabilidade há um bom tempo também. O que, que você acha dessas últimas movimentações, das iniciativas que a gente teve ao longo da semana em prol do meio ambiente? Qual que é a tua visão a respeito?
Obrigada, Juliano. Na verdade, até complementando o ponto que a Mari já colocou, né? Acho que a gente não pode subestimar a forma como isso é percebido lá fora e principalmente no mercado europeu. A gente teve essa semana também resultado aí das eleições europeias e é bem interessante observar que teve um crescimento da pauta ambientalista na Europa, que já vem aí de uma tendência de longa data, mas ficou ainda mais evidente nessas últimas eleições na Alemanha, em pesquisas de intenções de voto. Na verdade, a pauta ambiental e especialmente a pauta climática passou na frente de questões sociais como desemprego, por exemplo. E isso tem um impacto direto não só na imagem do país, no nosso soft power, mas principalmente nas relações comerciais. E o setor produtivo brasileiro está de olho nisso e está, inclusive, bastante atuante para garantir que, eventualmente, mensagens polêmicas ou, na verdade, uma comunicação mais falha do governo não prejudique as relações comerciais. Então, essa questão dos pesticidas, por exemplo, da aprovação, pode ser vista de duas formas, né? A gente tem um delay aí, um atraso de aprovações no Brasil do uso de pesticidas de mais de 10 anos. Então, que explica não todo, mas parte de uma aprovação maior aí nos últimos meses. E, ao mesmo tempo, a gente tem visto a atuação em outras frentes, porque sustentabilidade é uma pauta transversal, né? Então, o foco é muito no Ministério do Meio Ambiente, com razão, mas percebendo aí, tendo a sensibilidade de perceber o impacto no comércio, o Ministério da Agricultura tem sido bastante vocal nesse tema de sustentabilidade, e isso desde a época da campanha, na verdade, quando se falava em sair eventualmente do Acordo de Paris. O setor produtivo identificou nisso um risco muito alto para as nossas exportações, então existe até uma coalizão Brasil, clima, floresta e agricultura em prol aí das iniciativas para manter o Código Florestal e fortalecer, na verdade, os mecanismos aí de proteção do meio ambiente, ainda que de uma forma mais eficiente, mais pragmática, né?
Até como você comentou, essa questão da extinção do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, que era uma pauta que o governo defendia antes de assumir de fato o poder, o setor agro foi contra, né? Eu lembro do Blairo Maggi, que era ministro da Agricultura, falando que ele não concordava, que os países tinham dois órgãos diferentes para lidar com o assunto, que era importante manter. Apesar de que, hoje em dia, o Ministério do Meio Ambiente ainda ele existe, mas ele ainda responde muito ao Ministério da Agricultura, né? O que a gente vê acontecendo no dia a dia, que o Ministério da Agricultura tem uma participação nessas decisões que envolvem o meio ambiente, que nem você comentou. Eles estão próximos, estão acompanhando.
Pois é, e pegando o gancho do que vocês estão falando sobre a questão de como o agro também está resistindo, não é sempre a favor dessas pautas de, digamos assim, desmatamento, de uma forma mais ampla. É, tem um projeto que está, assim, que Flávio Bolsonaro coautorou com o Márcio Bittar, que prevê o fim das reservas legais em áreas que precisam ser preservadas dentro das propriedades rurais, e o Alceu Moreira, o presidente da Frente da Agropecuária, foi contra. Então, é algo que, até dentro do próprio governo, dá para ver que tem algum tipo de embate, mas o setor do agronegócio, o setor produtivo, muitas vezes também está resistindo a essa questão que você mesma mencionou, Verônica. É, só queria acrescentar mesmo.
Bom, eu acho que essa data é uma boa oportunidade para a gente fazer um balanço a respeito do que foi feito até agora, né, no ministério, na pauta de meio ambiente do governo, e também quais são as expectativas do futuro. A gente sabe que o Ricardo Salles, ele teve uma série de dificuldades já com alguns servidores, houveram uma série de demissões, cargos importantes do Ministério do Meio Ambiente, ou que estão vinculados ao MMA. Houve também uma militarização, né? Vários coronéis da Polícia Militar passaram a assumir algumas funções que antes eram de servidores de carreira. Então, queria ouvir um pouco de você, Maria, da Verô também. O que vocês pensam que vem daqui para frente? O Ministério vai começar a andar de uma maneira melhor? O Ricardo Salles já conseguiu controlar a máquina pública? Como é que vocês estão avaliando isso?
Acredito, assim, para encerrar um pouco esse assunto, acredito que o Ricardo Salles, ele é um homem que, assim, ele é um homem decidido, ele fala muito bem, ele sabe argumentar muito bem, e ele também não se abala muito com críticas. Então eu não vejo ele mudando muito a gestão que ele está fazendo atualmente para seguir com alguma coisa, porque ele está recebendo, digamos, ele está recebendo manifestações de vários setores. O pessoal, vários servidores já que trabalham na área ambiental já se revoltaram, fizeram um abraço ao Ministério do Meio Ambiente essa semana. Teve a questão dos 8 ex-ministros que se juntaram para fazer uma carta, escreveram uma carta contra o que está acontecendo agora pelo meio ambiente, e ele falou que não vai mudar, que continua assim, que ele acredita que a economia tem que ir acima do meio ambiente. Então eu acho que ele vai seguir um pouco essa linha de gestão, cortar gastos. Eu tenho dúvidas sobre o futuro do ICMBio, por exemplo. Eu acho que é um órgão que não vai durar muito tempo. Ele hoje falou que vai enxugar algumas... vai enxugar a estrutura, basicamente. Então, eu acho que... E é um órgão também que foi excluído agora do CONAMA. Quem está na presidência também é o IBAMA, e antes estava junto com o ICMBio. Eu acredito que o Ricardo Salles vai continuar priorizando a agenda de qualidade ambiental urbana. E ele vamos ver o que ele vai fazer com a Secretaria de Floresta e Desenvolvimento Sustentável. Ainda dizem que vai assumir um ruralista. Vamos ver. Então, é algo a gente observar.
Bom, e realmente vamos ver como evolui a questão da sustentabilidade no governo. Acho que deve continuar na mesma linha, né? Não há indícios de que vá ter uma grande alteração agora, porque ele tem conseguido sustentar, apesar das críticas, exatamente como você falou, Mari. Um outro tema que chamou a atenção essa semana é o projeto que foi apresentado também sobre regras de trânsito. Então, o presidente levou pessoalmente esse projeto pro Congresso Nacional. Ele visa flexibilizar um pouco mais as regras que nós temos atualmente. E, Lucas, eu queria ouvir um pouco de você. O que você viu nesse projeto? Como que se deu esse simbolismo da entrega dele pessoalmente, com outros temas em discussão? A gente viu alguns deputados reclamando até que tem outros temas mais prioritários, e ele tem indo lá levar um projeto que não está ligado às reformas. Como que você viu a repercussão desse projeto? Se puder falar um pouco sobre ele.
Bom, de fato, é um projeto que não vai ter relevância nas contas públicas brasileiras, mas é uma agenda prioritária do presidente Jair Bolsonaro, um tema muito caro para ele, não só na época da campanha, mas também em toda a sua trajetória política, né? Então ele tem aquela fala famosa de que ele é contra a indústria da multa, né? Que é como ele chama os DETRANs e, enfim, as agências que regulam o trânsito no Brasil. Enfim, é uma pauta eleitoreira, ela vai ter um impacto positivo na população, né? Porque vai trazer aí algumas vantagens para o proprietário de automóvel e também para os caminhoneiros, né? Tem algumas regras que vão facilitar. A CNH, por exemplo, vai ter a sua validade estendida pelo dobro de tempo. Antes ela perdia a validade em 5 anos, agora vai perder a validade em 10. Também tem o número de pontos que um motorista pode ter, que passa de 20 para 40. Então são algumas mudanças relevantes que vão ter um impacto positivo em alguns setores da população. Tem também alguns setores contrários no Congresso, né? Então a gente tem, por exemplo, a deputada federal, Cristiane Ared, ela foi eleita justamente porque ela criou um movimento depois que o filho dela foi morto em um acidente de carro que foi causado por um deputado estadual do Paraná enquanto ele estava embriagado. Então ela é uma grande advogada desse tema no Congresso para endurecer as leis penais. Então, de fato, vai enfrentar aí algumas resistências, mas, enfim, não é nada que deve atrapalhar fundamentalmente a consolidação da base no governo. E vale destacar, como você bem disse, que o presidente ele apresentou essa proposta pessoalmente na Câmara dos Deputados. Ele só fez isso em 3 ocasiões no mandato dele. As 2 primeiras na Previdência Civil e Militar e agora no caso do trânsito. Então mostra realmente o quanto ele está empenhado pessoalmente nessa agenda.
E o presidente da comissão especial que está analisando a reforma da Previdência reclamou, né? Falou, a gente está discutindo aqui uma audiência pública com exemplo de Previdência de outros países e o presidente vai entregar um projeto sobre mudança da CNH. E quais são alguns outros pontos polêmicos, né, dessa alteração? A gente tem a questão das cadeirinhas de criança no banco de trás, né, que também flexibiliza, o uso de capacete por motociclistas também fica, não fica tão rígida assim a punição que era aplicada, e um agrado aos caminhoneiros, que foi a não obrigatoriedade do exame toxicológico ao renovar a CNH, que também foi um aceno dele para essa base, essa categoria, que tem colocado pressão no governo, muito em função da tabela de fretes, das manifestações e etc. Mas alguns especialistas se posicionaram e disseram que é um cenário um pouco complicado, né? Porque essa flexibilização pode incentivar ou, pelo menos, propiciar com que maus motoristas continuem cometendo crimes e infrações, o que pode aumentar a violência no trânsito. Só um exemplo, a gente teve agora na cidade de São Paulo, no primeiro mês, em janeiro, um aumento de 53% mais mortes em acidentes de trânsito. Então, a perspectiva é que essa proposta não melhore o cenário, mas, de fato, traga uma maior complicação para a situação e tem que ver o que o Congresso vai decidir, né? Porque o presidente pode ter essa visão, mas o Congresso pode trazer discussão sobre isso, audiências, especialistas, e não necessariamente o que ele apresentou vai ser aprovado no final, não é uma MP. É um projeto de lei, o trâmite é diferente, não tem que ser votado 120 dias, não tem a pressão sobre a agenda. Então o Congresso deve, como ele tem feito, querer colocar a sua posição sobre isso sem simplesmente assinar o que o presidente enviou. Então, acho que ainda a gente pode ver algumas modificações que diminuem um pouco os pontos mais polêmicos para também evitar que aconteça esse incentivo para os maus motoristas atuarem, né?
Bom, então só para fazer alguns destaques do que você falou, Juliano. Em primeiro lugar, essa apresentação acontece logo após o Maio Amarelo, que é o mês de prevenção nos acidentes de trânsito. É o que vai ser usado também contra o presidente, né? Principalmente pelos setores que estão contrários a esse projeto de lei. E vale destacar também que, inicialmente, a intenção era apresentar via medida provisória para a medida já entrar em vigor, mas o presidente decidiu recuar, justamente por um motivo que a gente vai explicar daqui a pouco no próximo tema. E, por último, também, vale destacar que, apesar desse aceno aos caminhoneiros, as demandas da categoria ainda são fortes e devem pressionar o governo. A gente tem, recentemente, a decisão do ministro Marco Aurélio no STF de liberar a liminar que questionava a constitucionalidade da tabela de fretes. Então, é algo que é uma categoria que ainda deve continuar a fazer uma pressão bem forte no Poder Executivo, principalmente agora que essa medida está sendo questionada.
Ótimo. Então, a gente deve ver ainda um certo embate e discussões a respeito desse tema no Congresso. A gente não acredita que ele é aprovado assim como ele chegou. Vamos ver esses grupos contrários às alterações se manifestando, se posicionando, e a Câmara e o Senado devem alterar um pouco para deixar um pouco mais moderado o que ele está propondo, né? Até a brincadeira que o Bolsonaro estava caminhando para o cenário Mad Max, né? A gente libera mais armas, diminui as multas de trânsito para tornar mais flexível, mas o Congresso aí tem atuado de fato, ponderando um pouco os temas em discussão. Além do projeto de trânsito, a gente teve também algumas movimentações na Câmara dos Deputados. Na verdade, a gente teve 2 decisões tomadas pela Câmara dos Deputados, ambas por votação unânime, que aumentam o poder do Legislativo e dão mais autonomia para o Legislativo perante o Executivo. O primeiro deles foi uma emenda constitucional, conhecida por emenda do orçamento impositivo, que está alterando, né, as regras de distribuição de emenda, e a outra medida foi a alteração do trâmite de medidas provisórias no Congresso Nacional. Lucas, essas 2 propostas estavam em discussão há um bom tempo já no Congresso, principalmente a de MPs, né, que altera o rito das MPs, mas o do orçamento impositivo a gente viu já no começo do ano como uma afronta do Congresso ao Executivo para se desvincular desse poder de barganha ou ter mais autonomia sobre a distribuição de emendas. Como que você vê essa movimentação nessa semana, essas 2 propostas sendo votadas, e como que elas impactam o cenário político e podem alterar essa relação entre o Executivo executivo e legislativo.
Bom, como você bem ilustrou, a aprovação dessas medidas é mais um sinal de desgaste na relação do Planalto com o Congresso e mostra um pouco o que a gente falou no último podcast também, né? De que apesar das manifestações, elas tiveram um efeito a curto prazo. Então houve, na semana passada, um pacto entre os três poderes a favor da governabilidade, coisa que já foi um pouco desfacelada nessa semana. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a aprovação do orçamento positivo, o que ela traz de novo na legislação? Ela torna obrigatória que emendas de bancadas estaduais tenham a execução no orçamento, né? Atualmente, apenas as emendas individuais elas são executadas. A PEC, que foi aprovada pelos deputados, ela prevê também que o governo pode fazer um contingenciamento nessas emendas, caso haja necessidade de cumprir a meta fiscal, mas, enfim, torna, na prática, o que ela gera. Dá menos discricionariedade para o Poder Executivo decidir aonde ele vai gastar os seus recursos. O que é ruim para o governo, que está querendo implementar uma pauta positiva e de mudanças concretas na vida do cidadão, e dá mais poder aos deputados e senadores que, enfim, vão conseguir ter um poder maior de dizer para onde que vai os recursos da União.
Se puder complementar também sobre a questão do orçamento positivo, a gente teve também a inclusão da emenda para pagamento da sessão onerosa, né? Falando sobre a Petrobras e distribuição desse orçamento para os estados e municípios, que é uma medida importante para o governo, até para conseguir o apoio dos estados e municípios em outras pautas que estão em discussão. E aí é um pouco aquela visão, né? Já que o governo não está mais barganhando posições de orçamento por apoio, o Congresso vai lá e altera e tira um pouco do poder do governo em controlar esse orçamento.
Sim, só vale destacar que essa questão da sessão onerosa, né, que trata sobre a distribuição dos recursos do petróleo, ela ainda vai ter que ser analisada pelo Senado. Então essa parte das emendas orçamentárias, elas já vão ser promulgadas pelo Congresso, porque elas haviam sido aprovadas tal qual veio o texto do Senado. Já essa parte da distribuição de royalties do petróleo, ela ainda vai ter que voltar a ser discutida no Senado. Agora, entrando no caso das MPs, o Congresso, ele reforça também uma tendência histórica, que é a de perda do poder do presidente com esse instrumento, que foi algo que veio derivado da ditadura, né, da época que a gente tinha os decretos-lei, quando o presidente conseguia editar medidas com força de lei. As medidas provisórias vieram justamente nessa direção, porque havia uma preocupação muito grande do constituinte em garantir a governabilidade. E o que a gente viu ao longo desse período democrático recente é que houve um certo abuso do presidente no uso de medidas provisórias. E isso desagrada o Congresso, principalmente porque você sequestra a agenda dos deputados e dos senadores e coloca elas na mão do executivo, né? Então, você não faz um fatiamento tão equilibrado do bônus político que essas medidas resultam, né? Então, o presidente assina uma medida provisória que já entra em vigor e daí a população atribui isso ao Poder Executivo e não ao Legislativo. Nessa PEC que foi aprovada na Câmara e que vai ter que ser analisada pelo Senado, os parlamentares acabaram estabelecendo uma série de pré-requisitos que as medidas provisórias vão ter que passar, com mais etapas onde a medida pode perder a eficácia. Então, atualmente, uma MP tem validade legal por 120 dias. Se essas novas regras forem ratificadas no Senado, por exemplo, se uma comissão mista não aprovar o parecer da MP em até 40 dias, ela já perderia a validade, o que é uma grande perda pro Poder Executivo.
E vale destacar que o que tem acontecido, principalmente no governo Bolsonaro, é as MPs serem votadas no último momento possível, né? Então, eles esperam, tá quase encerrando o prazo, na última data eles convocam uma sessão para votar. Aconteceu essa semana isso, com a MP 671, que fala sobre a questão da antifraude, né, na Previdência. Chamaram uma sessão para segunda-feira, algo que não é comum, e teve quórum, algo que também não é comum, e conseguiram aprovar. Então, novamente, esse relacionamento um pouco mais de conflito entre o Congresso e entre o Legislativo e o Executivo tem feito com que os temas sejam votados no último momento e só temas que são vistos como bastante relevantes estão conseguindo, de fato, avançar, né? Está sendo mais moroso. Antes você tinha apoio incondicional dos partidos, agora você não tem. Então o processo legislativo está mais moroso, está mais devagar. E isso é uma tendência que a gente também não vê mudando no curto prazo de tempo. Vale também destacar que, como o Lucas comentou, o PEC é uma proposta de emenda à Constituição e elas não podem ser vetadas pelo Poder Executivo. Então, uma vez que as duas casas aprovem e concordem no texto, é o próprio Congresso que promulga essa PEC. Então, não tem como o Bolsonaro atuar, digamos assim, para vetar algum ponto que eles discordem. Bom, e outro tema que foi relevante essa semana, a gente teve a primeira sessão do Congresso Nacional nessa legislatura. Então, até então, não tínhamos tido nenhuma sessão de votos, de vetos e projetos que têm que ser deliberados pelo Congresso em conjunto. Foi convocada e a gente teve algumas discussões que mostram um pouco como que está nesse relacionamento, um pouco mais de ênfase nessa pauta do Congresso e como eles estão lidando com o Poder Executivo.
Bom, a sessão do Congresso é o único momento em que deputados e senadores deliberam ao mesmo tempo sobre algumas medidas. E ela tem um tema bem específico, né? O Congresso só se reúne em plenário para votar vetos e medidas de crédito orçamentário, né? Leis orçamentárias como a LOA, também a LDO. Nesse caso, qual que era a intenção do governo? Limpar a pauta de vetos que estava trancando a agenda de votações no Senado para conseguir já na próxima semana votar um projeto de crédito orçamentário de aproximadamente 300 bilhões para que o governo não desrespeite a regra de ouro. O governo está atualmente correndo contra o tempo, porque o recurso está acabando e se ele continuar a gastar os recursos assim como está previsto na lei orçamentária aprovada no ano passado, ele estaria desrespeitando a regra de ouro, incorrendo em crime de responsabilidade, né, que é passível de um processo de impeachment. Então era muito importante para o governo limpar essa agenda de vetos nessa semana para conseguir já votar essa medida na semana que vem. O que acabou acontecendo foi que, por um desentendimento entre o senador Major Olímpio, que é o líder do PSL no Senado, e a deputada Joyce Hasselmann, que é a líder do governo no Congresso, os dois acabaram discutindo porque havia um entendimento que um veto do presidente, que era do presidente Temer ainda, que tirava os agentes penitenciários de estabelecimentos de menores infratores do Sistema Único de Segurança Pública, havia um entendimento da bancada de segurança pública, que é muito relevante, é uma bancada próxima ao presidente Jair Bolsonaro, havia um entendimento de que esse veto tinha que ser derrubado, mas não havia consentimento geral no Congresso. Então, o que havia era um acordo para que esse veto fosse destacado e votado posteriormente. Esse acordo foi desrespeitado e o Major Olímpio se sentiu traído ali pela deputada Joyce Hasselmann. Houve um grande bate-boca e aí o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, não teve outra alternativa senão adiar essa sessão com quatro vetos ainda trancando a pauta. Então, o governo começa a semana que vem já com essa missão de limpar esses quatro vetos que estão trancando a pauta e votar essa medida de crédito extraordinário.
Alguns pontos que valem destacar é essa constante bate-cabeça entre o Major Olímpio e o governo. Mais de uma vez, eles se desentenderam, o Major Olímpio tinha uma posição e tentou avançar com ela, a gente viu isso na questão do COAF com o Moro, ele tinha uma posição divergente do governo e tentou levar até quase as últimas consequências. Agora teve esse novo desentendimento, então aí a gente pode ver um possível ponto de atenção e desgaste que o governo pode passar pelo Senado, apesar de que no Senado ele tem uma governabilidade muito maior, né? E a gente tem que acompanhar para ver quais vão ser os próximos passos. A gente vê claramente que o PSL não é uma bancada tão articulada assim, talvez por isso gere esses desentendimentos.
Quando a gente faz uma comparação com os últimos governos do PT, por exemplo, o PSL é uma bancada muito mais dispersa e difusa nas votações, né? Então o PT é um partido com várias alas internas também que entravam em divergência, mas eles chegavam no plenário mais unido e acabavam votando a favor do mesmo tema, né? No PSL isso não acontece. Os conflitos, eles acontecem no WhatsApp e são escancarados para a população. Então é um partido que o presidente está tendo dificuldade também de controlar e de ajudar o Palácio do Planalto a tocar essa agenda importante.
E o cumprimento da regra de ouro, que nem o Lucas falou, a gente não tem até hoje um crime de responsabilidade cometido pelo presidente que possa levar ao impeachment. Então, até começou a aparecer na mídia, né? Já se discute o impeachment do Bolsonaro, mas não teria um motivo, um fator. Existe a especulação de que poderia acontecer essa situação para ter um motivo no futuro, caso quisesse tirá-lo. Não deve chegar a esse ponto, eles devem conseguir aprovar para não ser esse um motivo que leve o presidente a ser retirado no futuro, caso aconteça, né? Então, não é o que a gente vê como cenário mais provável nesse momento. E só um último tema que foi votado hoje mesmo no Senado é o projeto de lei de saneamento. Acho que vale destacar, né? Foi uma MP que caducou agora, dia 3, e começou a ganhar a atenção da mídia e dos parlamentares o assunto, e foi feito um consenso para aprovar de forma muito rápida no Senado Federal o texto que era do TAS, com algumas pequenas alterações, e agora o tema vai para a Câmara dos Deputados. Então essa questão da revisão do marco legal de saneamento ainda não morreu, está com bastante força e deve avançar na forma de um projeto de lei, como tem avançado, e a gente deve ver mais movimentações sobre isso na próxima semana. Bom, agora vamos ao último assunto do nosso podcast dessa semana, que trata da visita de Bolsonaro à Argentina. É a primeira visita do presidente a um dos nossos principais parceiros comerciais aqui na América Latina. Normalmente ele sempre fazia isso muito mais no começo, mas esse ano a gente visitou primeiramente os Estados Unidos. O Bolsonaro visita em um momento um pouco delicado, né? A gente tem esse ano na Argentina as eleições. A gente está com o Alberto Fernandes, o candidato pela oposição ao cargo de presidência, com a Cristina Kirchner como sua vice-presidente, e em outro lado o Macri tentando a reeleição, mas em um cenário tanto quanto desfavorável, né? A Argentina está passando por uma crise econômica, com inflação acumulada de 55% nos últimos 12 meses, e uma perspectiva de PIB negativo, Então, é de fato um desafio para o presidente Macri conseguir a reeleição, tendo essa oposição forte, né? As pesquisas de intenções de votos têm girado em torno de 30% dos votos, oscilando para cada lado, né? Até no, quando foi anunciado que não seria a Cristina candidata, mas sim o Alberto Fernandes, ele até estava à frente nas pesquisas de intenções de votos, mas a gente tem visto uma virada com o crescimento do Macri. Verônica, eu queria ouvir um pouco de você. O que representa essa visita do Bolsonaro? O que a gente pode esperar? Qual que é a relevância dessa missão dele à Argentina que está acontecendo hoje, na quinta-feira?
Oi, Juliana. Essa visita é bastante relevante, na verdade. É simbólica, porque como você colocou, a Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Na verdade, a gente está falando do nosso quarto destino de exportações e quarto a origem de importações do Brasil, fica atrás aí só de União Europeia, China, Estados Unidos, que são parceiros tradicionais também, e mercados muito grandes. E mais importante do que isso, a Argentina é destino, um dos principais destinos dos nossos produtos manufaturados, então são produtos de maior valor agregado. Também é um nosso principal parceiro no Mercosul. Então, não dá para subestimar a relevância desse encontro. E como você bem colocou, essa é a sexta viagem, né? Então, é até um pouco usual. Gerou algum desconforto aí nos bastidores diplomáticos, porque o nosso presidente optou por visitar, por exemplo, o Chile, na região aqui, em primeiro lugar. Visitou também já duas vezes os Estados Unidos, já visitou Israel. Então, teve um atraso, digamos assim, nesse encontro. Mas sendo que o Macri veio aqui no início do ano, né? Mas ainda assim, são esperados alguns resultados positivos. A expectativa é de acordos nas áreas de ciência e tecnologia, defesa, mineração e biocombustíveis. Na pauta comercial também, a gente espera que o tema Mercosul, e especialmente o fortalecimento do Mercosul, esteja na agenda. Do ponto de vista brasileiro, e aí especificamente do setor produtivo brasileiro, isso é muito relevante. A gente entende que o Brasil é um dos países que está liderando essa pauta, então, de alterações tarifárias, revisão dos termos do acordo, inclusive para os países do bloco poderem negociar com outros parceiros comerciais de forma independente. Se isso é positivo ou negativo, é polêmico, para dizer o mínimo, então ainda é um pouco difícil de avaliar. O impacto vai ser diferente para cada setor, mas é algo que a gente sabe que está na pauta e que deve avançar aí nas discussões no nível político. E também estão acontecendo no nível técnico já. No tema ainda comercial, a gente deve ter aí a discussão com relação à conclusão do acordo Mercosul-União Europeia. Há uma expectativa muito forte do governo brasileiro de que se feche esse acordo ainda nesse semestre. Seria um acordo, digamos, no nível político, então não quer dizer que a gente vai ter alguma implementação no curto prazo. Na realidade, uma vez que se conclua o acordo político, ainda tem um processo de ratificação que é bastante extenso, principalmente do lado europeu, porque tem que ser aprovado por cada um dos países, e isso tende a ser não só moroso, como dificultado agora que eles estão contando aí com um novo parlamento. E do lado brasileiro também ainda restam algumas polêmicas no acordo, não só brasileiro, mas Mercosul, nesse acordo, com questões como o uso do drawback e que o Brasil defende bastante. Na pauta política, você bem adiantou, eu acho que o cenário está mais crítico para o lado argentino nesse momento. Eles estão passando por um ano eleitoral e o Macri, que antes tinha uma reeleição quase garantida, agora não mais. Ele aí está na faixa dos 30% junto com a Cristina, não exatamente a Cristina, que resolveu entrar como vice nessas eleições, mas está tendo dificuldade de crescer nas intenções de voto, muito por conta do aprofundamento da crise econômica, que não tem uma saída breve aí no curto, médio prazo.
E até essa questão na área política, como você bem comentou, é um tanto quanto polêmico esse apoio que o Bolsonaro tem demonstrado ao Macri, né? Porque ele tem certas posturas que talvez não sejam tão compartilhadas pela população na Argentina. Então, essas falas dele com relação à comunidade LGBT ou até com relação à ditadura não são muito bem encaradas na Argentina. Até a questão da ditadura é uma pauta que une a esquerda e a direita lá na Argentina, né? Diferente do Brasil, que a gente tem posições contrárias, lá os dois lados têm essa visão de não repetir, abrir tudo que aconteceu, tem investigações e até a gente tem protestos marcados contra o Bolsonaro, né? A Argentina rechaça Bolsonaro. É o protesto que eles têm marcado hoje para questionar a vinda deles, o apoio que eles têm dedicado ao Macri e até o que pode afetar, até certo ponto, a imagem do Macri. Provavelmente não vai ser o principal ponto que a oposição vai usar, claro, porque eles têm toda a crise econômica, as reformas que foram feitas ou não foram feitas para apontar, mas também é algo tanto quanto polêmico, né? Dependendo do resultado, a gente pode ter os dois países caminhando para lados opostos.
Pois é, eu ia comentar também que desafio que está sendo a Argentina para o Bolsonaro. Ele já mencionou diversas vezes que está nervoso com a situação. Até teve uma situação excelente que ele fez quando ele foi encontrar o Bush, filho, que ele falou, pelo semblante do Bush, ele também parece estar preocupado com a situação. Então, é curioso porque a eleição, digamos, do Alberto Fernandes com a Kirchner como vice, estragaria um pouco essa onda conservadora que vem chegando na América do Sul, que é o que preocupa o Bolsonaro, que isso seja estragado, que veio no Chile, no Paraguai. Então, é assim, foi uma jogada de mestre sensacional da Kirchner, acho que ninguém esperava isso. Ela ser colocada como vice de um cara que é centrado, foi o chefe de gabinete do Nestor Kirchner na época de ouro, assim, digamos, o Kirchner. E ele, na época, se distanciou da... Quando a Cristina veio assumir, ele se distanciou dela, alegando que ele era contra algumas coisas que ela fazia. Então ela aí conseguiu o endosso, assim, conseguiu colocar na frente dela uma pessoa que era contra, mas que agora decidiu apoiá-la em um momento de crise. Então é uma coisa que realmente, assim, é um desafio marcante pro Bolsonaro, porque se ela vier ao poder, não sabemos o que vai ser com essa relação importante entre esses dois países.
Eu acho curioso quando a gente observa a Argentina, é que ela tem muitos processos parecidos com o Brasil, né? Então, no caso, a Cristina Kirchner é a principal líder da oposição e está sendo duramente questionada na justiça, né? Ela é senadora, então tem foro privilegiado, mas está respondendo a um processo por corrupção na Suprema Corte Argentina. Então, no Brasil, a gente já teve essa experiência nas eleições de 2018 com o presidente Lula, que foi afastado de competir. E já por outro lado, eles, os argentinos, votaram primeiro do que os brasileiros num governo liberal, com uma agenda reformista e para enxugar o Estado, né? Coisas que a gente está vendo os resultados agora na Argentina. E aí a preocupação do Bolsonaro é justamente se esses mesmos efeitos vão ser sentidos no Brasil. O fato é que a gente tem uma sociedade e realidades um pouco diferentes, né? Então, nem tudo que acontece lá vai ser exportado, tal qual aconteceu aqui no Brasil. Mas é algo relevante, de fato, o Bolsonaro ele olha com preocupação para essa questão. E só um ponto que eu queria destacar também é que a gente entra agora nessa etapa do governo quase que numa fase 2.0 de viagens internacionais. Então, se num primeiro momento a gente teve o Bolsonaro indo atrás de aliados da nova política externa que ele quer imprimir no governo dele, que foram duas viagens aos Estados Unidos, uma a Israel, uma ao Chile, quando houve a criação do PROSUR, né, que é a Unasul da direita, e agora, nesse mês de junho, a gente tem a ida do Bolsonaro agora à Argentina, e posteriormente, a ida do Bolsonaro à Ásia, onde ele vai para a China, que tanto a Argentina quanto a China foram alvos negativos aí durante a campanha, né, então mostra um pouco também do esforço do presidente em tentar reverter esse desgaste que já ocorreu ao longo do seu mandato.
Bom, de fato parece que a Kirchner resolveu adotar uma estratégia diferente da do Lula, aí abrir espaço para outra liderança se consolidar e manter o partido no poder. Vamos ver qual vai ser o resultado disso, afinal, apesar de que, ao que tudo indica, o Macri tem chances de fato ganhar, né? Tá sendo mais apostado no momento. Então tá certo, pessoal, esse foi o podcast da BMJ, obrigado pela atenção de vocês, por favor nos curtam as nossas páginas, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Orkut, tudo que a gente tiver, nos sigam nas redes sociais e até a próxima semana.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.